Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Na edição de hoje, você vai ouvir as principais falas do UOL, com declarações sobre a relação entre Lula e Maduro, especialmente depois de uma crítica do governo brasileiro ao governo venezuelano, além de, claro, comentários dos nossos colunistas. O governo Lula mudou o tom e pela primeira vez criticou o bloqueio a uma candidatura de oposição na Venezuela. Lembrando que o nosso país vizinho tem eleições presidenciais neste ano.
Ontem, alguns ficaram surpresos, outros ficaram satisfeitos com a nota do governo brasileiro dando um pito em Nicolás Maduro. O governo Lula mudou o tom e criticou pela primeira vez o bloqueio à candidatura da opositora nas eleições de julho na Venezuela. Não foi o próprio Lula, né? Foi uma nota do Itamaraty. A Justiça Eleitoral da Venezuela barrou a candidatura da opositora Corina Yoris na disputa pela presidência contra Nicolás Maduro. Ela, inclusive, foi muito para as redes sociais. Isso circulou pelo mundo afora, né? Falando que não conseguia registrar a candidatura. Enfim, e culpando o governo disso. E aí, o Itamaraty, governo brasileiro, soltou uma nota. Diz que acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela. E esse tom da mensagem marca uma mudança na postura, até então, que era adotada por Lula, né? O Lula recebeu Nicolás Maduro aqui, se encontrou com ele também por lá. E aí, muitas críticas. Essa proximidade de Lula com Nicolás Maduro é um dos principais alvos do bolsonarismo, né? Utilizam isso, falando essa ditadura da Venezuela, e o governo Lula apoia e tudo mais. E aí, essa mudança de tom do governo Lula em relação às eleições venezuelanas chamou a atenção. E aí veio a resposta do governo venezuelano. O governo da Venezuela soltou uma nota também e afirmou que o posicionamento brasileiro é cinzenta, que foi o que colocou, e intervencionista. Algo que parece ser ditado pelos Estados Unidos.
Ronilson Pacheco espera que o Brasil tenha acordado em relação ao governo venezuelano.
Espero que tenha no mundo uma percepção, uma ficha que cai da traição de um amigo que precisa dar um basta nesse tipo de relação, nesse tipo de confiança, porque o Brasil é um interlocutor importante, é um interlocutor de protagonismo global que o Lula está tentando alçar outros voos, né? O Lula deixa de ser esse protagonista que agrega a dimensão no chamado Sul Global. E Lula está dialogando quase que de igual, para a potência do chamado Norte Global também. Então, é um outro momento, um interlocutor que quer uma incidência global maior. Então, ele precisa ter uma posição que seja mais coerente com o que todo mundo está falando, né? São reincidente, né, as denúncias e as críticas com relação a Maduro, perseguir a Cruz Vermelha no país, sabe? Ter reiterados relatórios da Anistia Internacional com relação ao que a Anistia chama de estigmatização pública, né? de adversários, de organizações de defesa dos direitos humanos, sabe? É cada vez mais isolado. Então, eu espero que isso seja realmente um despertar, um posicionamento importante da diplomacia brasileira. Eu espero que seja levado adiante, inclusive publicamente pelo Lula, no sentido de preservar, de diferenciar o que é a defesa pública da democracia, para que a democracia funcione, de uma amizade, de uma história, de uma estima que ele pode ter, né? Mas a democracia precisa estar acima desse tipo de relação.
Thales Faria também deseja que o Brasil se afaste de vez do governo Maduro.
Eu creio que o Maduro fez um grande serviço à cidadania, à civilização, a tudo, ao bater de frente com o Lula. Eu espero que o Lula conserve esse distanciamento, porque o Maduro é um autocrata como o Trump, como Netanyahu, como Putin, como Milei, e nada como um autocrata desse, o Brasil se afastar de um autocrata desses. É ótimo que o Maduro tenha falado, inclusive esse negócio dos Estados Unidos, que o Lula odeia que falem que ele está indo na direção dos Estados Unidos, está sendo empurrado pelos Estados Unidos. É ótimo que ele crie bastante raiva no Lula e o Lula não queira é mais proximidade com o Maduro. O Maduro é um acidente da história, como todos esses autocratas, né? São acidentes da história. Eu espero que se mantenha o afastamento, aumente o afastamento. Muito bom. Eu vi com muita alegria a nota do Maduro e a nota do governo brasileiro pode ser até um tom acima. Vamos agora torcer que o governo brasileiro aumente o tom e diga: olha, Maduro, vá, pare de ser o que você é. Depois a gente volta a conversar.
Para o Josias de Souza, o governo brasileiro demorou muito para reagir ao governo Maduro.
O Brasil tinha que ter reagido lá no início do ano, lá quando a Maria Corina começou a sofrer retaliações, a violações, incontáveis violações praticadas pelo regime do Maduro, prendendo auxiliares de opositores, vetando, inviabilizando candidaturas de opositores, candidaturas que teriam chances efetivas de fazer frente ao Nicolás Maduro. E o Brasil quietinho, e o Lula até não pior do que quieto. O Lula chegou a dizer, recepcionou o Maduro com honras aqui de chefe de Estado em Brasília, e chegou a dizer que esse negócio de ditadura na Venezuela era uma narrativa e que ditadura é algo relativo. Aí, depois de dizer isto com os próprios lábios, ele terceiriza uma nota ao Itamaraty. E é uma nota flácida, sim. E embora vá na direção correta, é flácida, porque faz menção ao veto, ao registro da candidatura da professora que substituiria a Maria Corina, mas diz que até agora não tem nenhuma explicação e não faz uma cobrança enfática. Tinha que cobrar. Olha, qual é a explicação para isso? Não há explicação, deveria exigir. Aí, essa nota, que foi um beliscão do Itamaraty, no Nicolás Maduro, é respondida pelo ditador com uma joelhada. O Nicolás Maduro insinua, em resposta à nota flácida do Itamaraty, insinua que a diplomacia brasileira escreveu essa nota com a caligrafia da Casa Branca. E até agora o governo brasileiro não falou nada, ficou tudo por isso mesmo.
Os ministros do Supremo pregam cautela em relação à visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à embaixada da Hungria. Segundo a Mônica Bergamo, não existe aí uma disposição da parte dos ministros em prender Bolsonaro por causa disso. A colunista da Folha falou mais sobre o assunto ao UOL News.
A minha apuração é de que os advogados, de fato, não tinham a menor noção de que o Bolsonaro tinha ido na embaixada da Hungria, portanto, não foi uma orientação da defesa. Olha, você vai ser preso, vai lá para a Hungria, né? Se houve algum tipo de palpite, orientação para que ele fosse para lá, não partiu dos advogados, e sim de outros do entorno do ex-presidente, né? Porque há um temor de que ele seja preso por parte de aliados, né? Eles acreditam que ele pode ser sim preso a qualquer momento. Então, que tem essa lógica de que ele pode ter ido lá pedir asilo e pedir proteção, ficou lá 2 dias para não ser preso naqueles dias. Isso há na cabeça de muitas pessoas. Agora, não da defesa, né? Os advogados têm uma certa convicção, e eu acho que eles têm informação, que é uma informação parecida com a que a gente tem, de que não há uma disposição no Supremo Tribunal Federal para levar o Bolsonaro à prisão antes do trânsito em julgado do processo a que ele responde, né? Esse é o espírito lá dentro. Eu não estou descartando aqui a possibilidade do Alexandre de Moraes hoje determinar a prisão dele, porque de fato é uma decisão individual do ministro, e só ele sabe e está com isso na cabeça o que ele vai fazer. Agora, no Supremo, né, a maioria dos magistrados acha que uma prisão antes da sentença deve ser evitada a qualquer custo, a não ser que ele faça coisas muito bárbaras para obstruir a investigação ou de fato demonstre que estava tentando fugir do Brasil.
Para o Reinaldo Azevedo, a prisão de Jair Bolsonaro é certa como um dia após o outro.
Se a desculpa que eles forem dar é essa que passou a circular, que a Mônica deu em outros lugares, eles não dão uma explicação de por que ele foi. Eles entram no mérito da decisão do Alexandre. Olha que coisa curiosa. Não deixa de ser engenhoso. Diz assim: ah, se Alexandre quisesse decretar a prisão preventiva dele, já teria decretado. Então, ele não estava com medo da prisão. Logo, se descarta que ele pudesse estar pensando em pedir refúgio, asilo, ou sei lá que nome queiram dar. A partir da interpretação das motivações do Alexandre. Mas aí não interessa as motivações do Alexandre, interessa as motivações dele. Eu sei lá se ele recebeu alguma informação de que Alexandre pudesse decretar prisão preventiva, ou se desde já está pensando em se escafeder, porque se há coisa certa, como um dia após o outro, é que Bolsonaro será preso. Ele será condenado e preso. Não há a menor possibilidade de isso não acontecer.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais!
UOL.